Bom dia, prefeito Jairo. Prazer enorme conversar com você e você se disponibilizar para esclarecer aqui sobre as ações de Covid e da sua gestão aos nossos ouvintes e também internautas. Bom dia.
Bom dia, Neide. Bom dia, ouvintes da 106, do internauta. É um prazer, mais uma vez, estar no seu programa. Neide, fala você, para levar essas informações a toda a população de Guanambi.
Uhum.
É você aí já ter um susto inicial.
É, a gente sempre assusta,
bastante,
né? A gente sempre assusta.
Mas é o momento, é realmente de cautela, né? Apesar de nós estarmos numa situação privilegiada em virtude dos outros municípios, mas nós não vamos baixar a guarda por causa disso,
uhum,
né? Apesar de ter subido agora esse
para
40 ativos, mas nós estamos com a notícia aí de que amanhã a gente pode ter, né, vários recuperados também e a gente ficar aí na possibilidade de continuar na faixa verde, mas tudo depende de todos nós, a gente não pode deixar de estar insistindo nisso. Você que está nos ouvindo, mais do que nunca, há uma tendência da gente, né, ir relaxando a cada tempo, que a cada dia que vai passando,
sim,
né? É natural que o ser humano vai convivendo com todas as situações e a gente precisa realmente conviver com isso, mas o momento é sempre de cautela. Máscara hoje é imprescindível, né? O álcool gel é imprescindível, o distanciamento, eu tô sempre brincando quando encontro com as pessoas que agora o tempo mudou, todo cumprimento é no murro.
O verdade.
Não é aperto de mão mais, é só um bate, né? Da mão uma com a outra, né, do murro, mas ou então no cotovelo, no pé, e dessa forma a gente vai mantendo o distanciamento, né?
Com certeza.
Quero também lhe agradecer, né, pela oportunidade que você está nos concedendo aí de estar levando essas informações a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento.
Prefeito, tem oscilado esses casos ativos. Inicialmente tivemos 25, 29, 30, depois reduziu, depois subiu novamente. 33, e agora ontem foi 40. E por conta disso, nas redes sociais, né, a população, ou parte da população, ficou desesperada. Porque, de fato, está existindo uma falta de controle. Quais são as medidas que você, junto ao comitê, né, de combate ao coronavírus, podem realmente fazer? Porque observamos aqui, bem próximo ao Urandi, que houve também uma progressão muito rápida, tá, da Covid-19, depois eles estabilizaram e agora está retornando também essa progressão. Quais as medidas adotadas para, de fato, baixar esse número?
Olha, a gente continua as medidas da mesma forma que começamos lá, a partir do dia 18 de março. Nós não baixamos a guarda, né? As barreiras sanitárias estão funcionando, o monitoramento, nós estamos com gente lá por controle remoto dentro da Secretaria de Saúde, ligando para todo mundo. Nós já está tudo funcionando, a questão do PA, já teve atendimento de quase 1000 pessoas lá nessa, dando esse suporte, orientando, né, atendendo as pessoas. Tem a questão do Hospital Municipal, que graças a Deus não precisou usar nenhum deles ainda, né, e que a gente continue dessa forma. Toda semana nós estamos reunindo com o comitê de enfrentamento. Essa orientação da desinfectação nos os órgãos municipais também está sendo feito, né? E amanhã mesmo a gente vai ter outra reunião justamente para avaliar, né, o mapa epidemiológico da cidade, porque isso é que é mais importante. Nós estamos monitorando a todo instante, né, e tomando decisão muito seguras no que diz respeito ao conhecimento científico. Então, já temos o gráfico montado de Guanambi. Nós estamos reunindo justamente para dar essa segurança. Não é mais decisão, vontade do prefeito, vontade do secretário de saúde, ou porque a população acha que está aumentando, que está diminuindo. Tudo que está sendo feito é cientificamente, né, estudado, elaborado, e a gente sempre faz. Nós estamos aqui na faixa, com três faixas sendo analisadas, né? A faixa vermelha, a faixa amarela e a faixa verde. Nós estamos na faixa verde, por isso que está dando essa condição da gente ter, não é essa liberação geral, tudo funcionando com regulação, né, com prudência, Eu, inclusive, estive aí na rádio hoje pela manhã com o Cláudio Júnior e vi o cuidado que vocês estão tendo, e é isso que a gente precisa propagar, né? Além do álcool gel, lá vocês avançaram ainda mais, que é o cloreto de sódio, né? As pessoas
Sim.
também, né, passando pelo tapete, fazendo essa limpeza, o distanciamento também nesse contexto. Então é isso que a gente precisa estar convivendo nessa situação.
Mas
tudo está sendo analisado, né?
Uhum.
E possa ser, inclusive, que a gente não tiver cuidado, sai da vermelha, da verde, da faixa verde, vai direto para vermelha. Aí a gente tem que tomar, né, medidas mais drásticas de fechamento.
Mas, prefeito...
Mas até o momento ainda não está sendo permitido isso, a gente está convivendo uhum. com a situação.
Prefeito Jair, mas está tendo falha aí, porque começou a aumentar. E ao invés de reduzir, só está que aumenta a cada dia. Inclusive, o que me preocupa, eu não só olho só os casos ativos, quando eu recebo todos os dias os boletins da Secretaria Municipal de Saúde. Eu olho também a quantidade de pessoas que estão entrando para testagem.
Está muito bem.
A 32 pacientes. Então, hoje, a gente não vai conseguir, acredito que ter menos. Vai conseguir, vamos ter mais.
Exatamente. Esse é um indicador, você colocou muito bem.
É.
A quantidade de pessoas que estão sendo...
chegando para testagem.
Coleta é observado. Mas se você for observar, nós estávamos com 70 e tantas pessoas com coleta aguardando. Hoje nós só estamos com 23.
Então, 32. De 23 antes de ontem, pulou para 32 ontem.
32, exatamente. Eu tô te falando. Mas a gente já teve em 70 e tantos, entendeu? Que foi, a gente reuniu quase que ia tomando medidas mais drásticas. Ainda saindo, já estava quase saindo da faixa verde. Mas aí veio os recuperados, a gente voltou à normalidade.
Uhum.
Porque o grande segredo, né, nós não vamos deixar de ter casos, de ter contágio. Né?
Sim.
Mas é sempre lembrando que a gente tem que estar com a curva, ela sempre achatada. Porque se der pico alto, aí sim exige, você está entendendo? Para voltar o achatamento da curva. É isso que a gente tem que ter esse cuidado, entendeu?
Entendi. Outra preocupação também que nós temos, principalmente com o Guanambi, mas já está ocorrendo na região, aqui nós não temos UTIs com equipes intensivistas, certo?
Uhum.
Então, se os casos piorarem, forem para a faixa vermelha, paciente aqui da nossa região teve que aguardar regulação por 2 dias. E diante do vírus, que é avassalador, né, em relação à saúde, o ser humano aqui não vai ter chance. Então, precisa ser levado em conta isso. O que você, junto aos nossos deputados e demais prefeitos da região, tem feito ou não estão atentos a isso para que o governador proporcione UTIs com equipes intensivistas aqui em Caetité, como foi prometido?
Lhe digo que a gente hoje está numa posição ainda, graças a Deus, segura, né? Porque o hospital municipal ainda não teve ninguém com necessidade de respirador. Ali no hospital a gente tem uma equipe que tem condição, né, de atender essas pessoas com segurança. Realmente tem a parte do intensivista que está sendo feito esse contato para que a gente consiga, inclusive, a pessoa ser curada dentro do próprio hospital municipal. Só um caso bem mais exagerado é que possa ser que necessite dessa transferência. Mas até o momento a gente está tendo total condição para atender, mesmo caso grave aqui no município. Né?
Entendi. Mas é algo muito preocupante, porque quando esse vírus chega, nós estamos tendo aqui barreiras que está tendo um óbito por dia, prefeito.
Eu fiquei informado disso, por isso que a gente está sempre, e aí agradecendo mais uma vez a oportunidade aí da imprensa, de vocês, para chamar a atenção de quem está nos ouvindo nesse momento, né? Pode estar aí indo almoçar, está na mesa ouvindo rádio, está no carro, né? Que é cautela, não podemos baixar a guarda de jeito nenhum, não podemos brincar com a situação ou achar que está tudo à normalidade, porque o poder público não tomou nenhuma medida de fechamento, né, de medida drástica. Não é as medidas drásticas que vai fazer com que a gente tome, né, posição mais de cautela, de proteção, não. Agora, o tempo todo, a gente se protegendo, entendeu? Não precisa do poder público tomar posição para que você você entenda que você está enfrentando uma pandemia, toda a família correndo risco. Essa questão é imprevisível. No começo a gente sabia, e ainda continua sendo, as pessoas de risco com possibilidade de agravar mais, mas agora a gente já vê vários casos aí que, independente da idade, o vírus é imprevisível, pode acometer morte mesmo com aquelas pessoas que não estão na área de risco. Então, esse cuidado e o objetivo nosso com essa entrevista é cautela. Realmente, o caso é preocupante, né? Chegar a 40, claro que os recuperados amanhã vai dizer se a gente vai sair da faixa verde para amarela, mas é um sinal de alerta.
Quantos casos precisa ter, prefeito, para ficar na faixa, sair da faixa?
Não é somente os casos, você entendeu, Neide? Tem a parte também, como você colocou, né, do índice de aumento de contágio, tem a questão das altas, tem a questão do monitoramento, né? Essa relação é feita matematicamente, cientificamente, e aí quando você joga no gráfico, no computador, ele lhe diz em qual faixa você se encontra hoje no município, se é verde, amarela ou vermelha.
Uhum, entendo.
São certo. Vários índices que são monitorados.
Amanhã é dia de reunião com o comitê, né?
Isso.
Serão analisados quais os pontos além desses?
Você fala... Outra coisa também que é bom você estar ressaltando aí, que também esses casos deram essa alta aí, porque a gente está sendo mais agressivo. Nós não estamos aguardando somente as pessoas chegarem no PA. Qualquer informação que a gente recebe que tem alguma pessoa com síndrome de respiratória, a gente está indo fazer essa coleta também, entendeu?
Entendi.
Isso aí acaba registrando mais casos também, por causa desse contexto.
Você sabe me informar qual é esse programa que vocês utilizam, científico, para saber dessa curva que é colocada? Tem algum cientista acompanhando a prefeitura?
Olha, nós temos lá no comitê, né, tem o advogado Diego, que ele está mais inteirado nesse contexto, tem o Manuel Paulo, que é secretário de saúde, tem a menina da vigilância, tem a doutora Vanessa, que é infectologista, entendeu? Mas você fala o cientista mesmo específico, não, são equipes nossas aqui que estão fazendo esse trabalho.
Tá certo. Vamos falar de gestão, da sua gestão? E um dos pontos que eu venho acompanhando diariamente é relacionado aos incêndios que estão ocorrendo aqui em Guanambi, prefeito. Não sei se você também tem acompanhado da forma que eu tenho. E ontem nós tivemos um incêndio de grande proporção e que os seus brigadistas voluntários, né, estão de parabéns, né? Foram super-heróis, mas tivemos dias aí que foram ateados fogos em 3 lugares aqui na nossa cidade, né? O que está faltando para trazer, principalmente no caso como ontem, né, que também teve a mão divina para não queimar uma reserva da propriedade aí da Lagoa da Caveira, né, a fazenda Lagoa da Caveira. Quando vai chegar de fato essa brigada, esse corpo de bombeiros aqui para Guanambi?
Olha, Leite, o convênio já está formado com o Bombeiro de Guanambi. Eles pedem para a gente licitar, o terreno já está já disponibilizado ali ao lado da Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social. Então nós estamos preparando já o projeto para poder fazer essa licitação. Então eles estão aguardando o processo de licitação para poder se mobilizar nesse sentido e alugar algum imóvel aqui em Guanambi, né? Eles estão querendo, pedindo essa, né, essa disposição do município de que tem um terreno, de que vai fazer a sede, e aí para eles poderem vir mobilizar e vir para cá. Só que com o processo da pandemia, isso vai retardando. Infelizmente, são vários projetos que a gente tem, né? Já era para ter começado, já era para ter avançado, e a dificuldade nossa é grande nesse sentido, né? A gente sempre fala que a pandemia tem colocado uma trava de mão nesses processos todos, mas a gente não tem baixado a guarda, não. Tem trabalhado incansavelmente e estamos retomando, inclusive, obras no município que estavam, né, com dificuldade, porque o que a gente tem aprendido é isso, que a gente tem que conviver com a situação. A vida continua, a gente precisa andar nesse sentido. Então, essa parte do bombeiro ainda né, vai ser encaminhada a licitação. A gente teve um período aí sem poder fazer licitação, porque tudo foi suspenso, né, dentro desse alerta, desse medo que surgiu inicialmente, né, como enfrentar essa situação. Então, atrasamos bastante nesse processo, mas paulatinamente a gente está retomando aí as atividades normal. Nós não estamos funcionando, claro, 100%, mas estamos mais de 50% aí já retomando e agindo para que as ações venham a beneficiar a comunidade. Uhum. Né? Essa questão do bombeiro não depende só da gente aí também, que isso está sendo, né, nesses pontos mais, como a gente tinha dito antes, né, que o projeto do governo do estado era colocar os bombeiros nas cidades polos, e isso está caminhando. Né? Teve até aquela conversa de que Guanambi teria perdido e não procede, né? Já é um projeto já planejado pelo estado, então Guanambi está dando todo o suporte necessário para acontecer. Isso aí vai ser uma realidade logo logo. Uhum. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aí, né, até tendo ajuda, inclusive, dos bombeiros civis que estão nas barreiras aí trabalhando, né, e também a brigada, né, porque isso aí é uma coisa emergencial. Né, nós temos as legislações que impedem um trabalho mais intensivo, mas emergencial está sendo atendido pelo pessoal do trânsito lá, coordenado aí pelo Mota e também pela Eleusa, né, que está fazendo esse trabalho. Sempre que solicitado, a gente está autorizando.
Ontem eles deixaram de atender porque estavam exaustos um chamado do bairro Alto Caiçara, que estava acontecendo incêndio também ontem à noite, né? Lamentável o que está acontecendo aqui na cidade.
Uhum. E a outra coisa que a gente precisa chamar a atenção da população também, né, para ter esses cuidados, né? Não é justo as pessoas, né, às vezes jogar uma bituca de cigarro, não ter essa preocupação, né? Porque vai aproximando a seca, né? Os pastos vão secando e vai sendo mais favorável a esses incêndios, né?
Uhum, com certeza. E esse dos 50 hectares começou no lixão da prefeitura, viu? Na área do lixão.
Isso aí a gente tem, inclusive, reunido com o pessoal e mostrado que a atenção ali no lixão tem que ser dobrada, né? Porque tem gente ali que às vezes coloca fogo para poder procurar, né, aqueles produtos para facilitar, e a gente está deixando de plantão emergencialmente para ser atendido qualquer foco ali.
Prefeito, eu vou precisar dar um intervalo comercial, aguarda só um pouquinho, por favor, tá? E a gente volta com perguntas de ouvintes. E também querendo saber do aeroporto de Guanambi, né? Como é que anda tudo isso? Tem pergunta aqui sobre o auxílio, tem também, nós queremos saber aí em relação à educação, quando vai voltar, como vai voltar. Estou sabendo aí que em agosto a educação estará retornando com professores trabalhando, e a gente precisa saber dessas informações. Só um minutinho, por favor, prefeito Jairo.
É bom lembrar também que nós estamos aqui com o secretário de saúde, Manuel Paulo. Se tiver alguma pergunta para ele, está à disposição também, viu?
Com certeza. Seja bem-vindo, Manuel Paulo. Todo o carinho, tá? E os meus parabéns pelo trabalho que tem realizado. Variações climáticas requer muito mais cuidado com a saúde, pois pode trazer, assim, sérios problemas respiratórios. Se você precisar, saúde, Manuel Paulo, e a gente já retorna à nossa entrevista, fazendo as perguntas aqui dos nossos ouvintes, que tem várias perguntas, viu, prefeito? Prefeito, tem várias perguntas aqui, vamos lá, e deixe-me passar aqui. Alguém está perguntando quando é que você vai fazer a estrada da escola agrícola até Tanque em Guirapá, prefeito?
Olha, Neide, você sabe que é das dificuldades do município em atender todas as demandas de estradas vicinais. Eu sempre falo isso, você já me ouviu várias vezes. A chuva vem e estraga tudo de uma vez.
A chuva já passou.
Mais de 800 quilômetros de estrada.
A chuva já passou.
Não tem condição da gente atender todo mundo ao mesmo tempo.
Uhum.
Mas está muito mais próximo do que antes, porque nós já fizemos aí a região, né, do Baixio, está fazendo, a região aqui de Mutange também está fazendo, né, a região de Morrinhos está fazendo, e provavelmente aí mais uns 15 dias a 20 dias também estaremos aí nessa região, viu?
Júnior do Vomitamel pergunta, a Lagoa de João Amaral vai ficar no descaso até quando?
Olha, o problema da Lagoa de João Amaral, ele ultrapassa hoje a questão pública, porque já tem uma demanda judicial aí, né, de área de preservação ambiental, matéria de muita debate ao longo desses anos, né? Então está judicializado essa questão da Lagoa de João Amaral hoje.
Uhum. Estão perguntando, cadê o kit da merenda escolar do mês de junho? Cida do Alto Caiçara.
Concluímos já outra licitação. A qualquer momento também nós já estamos fazendo a segunda etapa da distribuição. Mais aí uns 10 a 15 dias também já estamos fazendo essa distribuição.
Estão perguntando quais são as medidas que você está tomando para ajudar as pessoas mais carentes de Guanambi que não receberam auxílio e estão desempregados.
Olha, já fizemos esse programa também de atender, já foram várias pessoas cadastradas no CRAS. Nós estabelecemos um critério para a distribuição de cesta básica para todas aquelas pessoas que não têm nenhum benefício do governo federal. Já atendemos, se não me engano, quase 1.500 famílias já foram entregues as cestas básicas.
Uhum. Mas eu acho que está insuficiente. Inclusive, hoje pela manhã também eu recebi perguntas de pessoas que estavam na contratação da saúde, da educação, foram demitidas, né? Porque o contrato encerrou.
Não foram demitidas, né? A gente precisa esclarecer.
O contrato encerrou, na realidade,
não,
né?
Não, veja só, é bom lembrar que isso aí a gente fez, inclusive, para proteger os contratados. Porque se tivesse demitido, no ano eleitoral, a gente não poderia contratar novamente, certo? É proibido, é restrito isso aí, no ano eleitoral. Então, a saída foi suspender. Nós suspendemos porque não estava havendo prestação de serviço. Então, a gente é cobrado o tempo todo, né? Pelo Ministério Público, fiscalizado pelos vereadores, por Tribunal de Contas do município. Então, a gente pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Então, isso foi matéria de debate lá atrás e a saída foi a suspensão.
Uhum.
Agora, a gente já está também adaptando para poder ter aula virtual no município.
Isso, né? A partir de agosto?
A partir de agosto.
Então, mas aí não vai contratar ninguém, né?
Oi?
Mas aí as contratações não voltarão.
Não, aí veja só, aí vai surgir também a necessidade da manutenção das escolas. Então nós vamos também precisar dos serviços gerais a partir de agosto, a gente vai fazer essa manutenção e aí a gente vai fazer o pagamento proporcional. Nós estamos discutindo aí se vai ser uma vez ou duas vezes na semana, né, para as pessoas fazerem a limpeza, né, as adequações necessárias, e isso aí vai permitir que a gente também faça o pagamento. Claro que não vai ser 100%, mas vai proporcionar, e isso vai permitir que a gente tenha o serviço prestado e tenha também o pagamento para as pessoas que vão ajudar as famílias também. Não vai ficar, né, nessa situação difícil aí.
Vilma Soares pergunta, prefeito Jairo, queria que você fizesse uma indagação ao prefeito Jairo sobre profissionais na linha de frente ter que trabalhar sem remuneração. O que ele tem a dizer?
Não existe isso.
Tá acontecendo.
Não existe. Ninguém trabalha de graça, já tem um ditado, né?
Nem relógio.
Nem relógio, que tem um investimento inicial.
Então tá precisando rever algo aí, porque tem algo que você não está sabendo.
Pode ser reportado aí, porque no mínimo é injusto a pessoa trabalhar e não receber.
Uhum. Mais perguntas, prefeito, dos nossos ouvintes. Eu queria saber do prefeito sobre os médicos do SUS. Marquei um exame em março, até hoje não fala nada. Ligo e diz que não sabe quando vai atender. Posto de saúde do bairro Santo Antônio, esperei 2 anos e até hoje.
Não, tá atendendo aí normalmente, né? Teve esses problemas anteriormente, mas nós já estamos normalizando os atendimentos, né?
Mas tem muito tempo que essa pessoa está esperando.
Mas qual é? A não ser, Neide, veja só, a gente faz a ressalva.
É bairro Santo Antônio o posto. Prefeito.
Não, a gente faz a ressalva porque existe aqueles exames que a demanda é maior do que a condição, né, de se atender, né? As tomografia, a ressonância, o exame de vista, esse realmente existe uma fila virtual que a gente fala, né? Porque a demanda é muito grande e a prefeitura não tem estrutura para estar atendendo.
Uhum.
Por exemplo, eu já citei isso aqui. Nós tínhamos 5 mil pedidos de exame de vista e a gente atende 500 por mês.
Uhum. Agora, mais perguntas. Não devemos esperar a coisa intensificar para tomar medidas e procedimentos devidos. Deviam comprar mais respiradores. está relacionada à Covid e à saúde.
Está sendo licitado aí mais, mais dois respiradores, né? Estamos aguardando o resultado da licitação. Nós já estamos com 4 funcionando, né? E comprando mais. Isso aí a gente está tomando essas precauções.
Mas não tem equipe intensivista, tem, prefeito?
Está sendo contratada.
De UTI?
Tem um intensivista só no município de Guanambi, que ele trabalha lá no hospital regional. O secretário de saúde está até aqui, se você quiser eu posso passar para ele dar maiores informações a respeito disso.
Certo, pode passar para o Manuel Paulo e ainda tem mais perguntas voltadas aí para essa situação da Covid-19.
Então pronto, ele pode esclarecer mais aqui com relação a essa equipe de saúde aí, viu? Espera aí só um pouquinho que eu vou passar para ele aqui.
Certo, bom dia secretário Manuel Paulo, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Bom dia. Ouvindo, alô? Manuel Paulo? Tá ouvindo?
Bom dia.
Bom dia. Você chegou a ouvir a pergunta anterior?
Não.
Não? Para o prefeito, deixe-me tentar aqui localizar a pergunta anterior. Com relação a... não devemos esperar a coisa se intensificar para tomar medidas e os procedimentos devidos. Deviam comprar mais respiradores, o prefeito já respondeu, só que tem mais perguntas aqui. Neide, por que... porque a gente não ouve um carro de som falando nada de prevenção nos bairros. As pessoas não têm consciência do que está acontecendo, né? Vamos colocar um apelido nele, escorregadio. De acordo com pesquisa recente da OCDE e do IBGE, cerca de 60% da população nacional é composta por analfabetos funcionais, o que significa que não compreende o que leem. O prefeito não acha que deveria intensificar as ações educativas em carros de som, bairros periféricos, sobretudo, e equipes que estejam nas lojas, supermercados e bares? O que você me fala da divulgação aí que está sendo questionada aqui em relação ao esclarecimento da Covid, Manuel Paulo?
Oi, Neide. Bom dia a todos, né?
Bom dia.
Bem-vindo a 36, bom dia mais uma vez. Esse trabalho, ele é constante, né? Carro de som, a gente tem sim intensificado nessas matérias, divulgação no site da prefeitura, divulgação em WhatsApp, divulgação de carro de som, a gente fez mais de 100 horas de carro de som. É claro que todo momento é um momento de agir, né? Hoje o Covid já tomou conta na cidade toda. Alguns bairros que antes era foco, nós já conseguimos eliminar por diversos trabalhos que foram feitos ali. Além do monitoramento, desse trabalho de educação permanente, a aplicação do produto, né? Pelo pessoal da vigilância epidemiológica, que foi feita aquela limpeza. Então, a gente vê também algumas críticas de forma injusta quando fala, né? Ainda mais com essas palavras chulas ao poder público, ao gestor público. A gente fica triste neste momento. Mas nós estamos agindo, sim. A prova é tanto que nós estamos hoje numa situação mais confortável que muita gente, em muitos municípios aí, graças a Deus. Isso não é falta de ação, é porque nós estamos agindo.
Voltando à pergunta que eu estava até discutindo com o prefeito, que foi feita pelo prefeito em relação ao UTIs, Manuel Paulo, e não tem equipe intensivista. E aí ele passou para você porque você está mais inteirado com relação a isso, que é o grande problema aqui da nossa cidade e da região, né? Tem que mandar casos para fora serem regulados porque não tem equipe intensivista.
Isso. Isso é um problema de estrutura do município, não só do município de Guanambi. É por isso que vieram para cá duas faculdades de medicina. Né? É uma política pública de intensificar esses profissionais da área médica no Brasil. Né? A nossa carência de médico é enorme. E quando a gente vai pegar profissionais mais específicos, mais especialistas, a dificuldade ainda é maior ainda. Então, o município de Guanambi mesmo, nós colocamos, preparamos aí o PA, um ponto de atendimento, fizemos um edital de chamamento para profissionais de diversas áreas, incluindo médicos. Nós conseguimos alguns médicos para plantão do PA. E para o plantão do hospital nós não conseguimos. Portanto, nós lançamos o segundo edital, que teve a semana passada. Estão sendo convocados esses médicos que para fazer o atendimento ao paciente internado nos leitos. E além de tudo, tentando contratar esse médico intensivista, que é o médico que vai coordenar a equipe e discutir o caso de cada paciente.
Mas ainda está se contratando, né?
Hã?
Estão contratando ainda, não foi contratado.
Estamos buscando resolver esse problema, que é um problema que está acontecendo no Brasil.
Sim.
Né? Não é só em Guanambi.
Uhum.
Você tem ideia, o Sírio-Libanês em São Paulo sofreu com vários editais tentando convocar médicos e não está encontrando. Do mesmo jeito é o estado da Bahia. Está tentando implantar mais leitos de UTI no estado da Bahia. E a gente vê nas reuniões das micro-regiões e das NACOs, o problema mais sério que está tendo é hoje é montar a equipe. Né?
Uhum.
E Guanambi não é diferente. Nós vivemos no mesmo local.
Uhum.
E aí, esse sofrimento que nós estamos tendo aqui, com relação a contratação de profissional, é porque não encontra no mercado. Entendeu?
Entendi.
Nós temos hoje o hospital já com a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapeuta, toda montada, com alguns médicos já dando plantões. Até então, nossos pacientes não agravaram para ser entubado, né? Mas é bom lembrar, né, de que lá no início, né, se tratando de Covid, a gente tem sempre que gravar as datas que a gente dá entrevista, né? É um momento que a gente vive em cada situação. Nós tivemos aquele momento do pico da Planova.
Foi.
Depois nós tivemos o momento do pico da Policlínica. Depois o momento do pico da família Covid, né? E neste tem o fator climático, é nosso período que esfria, que acontece mais casos de síndrome gripal. Então o município intensificou na vacina, né? Contra a gripe, a influenza. O município intensificou na busca ativa para achar os casos. Se você fizer uma avaliação do cenário epidemiológico antes, a gente tinha mais casos de teste rápido sendo detectado do que de PCR. Isso significa que o poder público estava tardio nas ações.
Sim.
A partir do momento que a gente agiu, né, a gente está conseguindo pegar casos no PCR, que é a hora que o momento que o vírus está mais ativo no organismo do paciente.
Uhum.
A gente consegue detectar e consegue fazer monitoramento e controle. Aí tratar o paciente de forma precoce, para que ele não agrave, para precisar de respirador.
Com certeza.
Então isso é uma ação positiva da gestão.
Uhum.
Então
Manuel,
não é que a gente está sem controle, a gente está controlado. Agora, é claro que toda essa ação, ela só vai ter uma efetividade, a participação do cidadão, a participação do empresário, nesse contexto de entender a proteção. Essa luta não é só do poder público,
uhum,
volto a dizer, é de todos nós.
Manuel Paulo, estão querendo saber quais os critérios, né, que estão sendo usados, científicos, para manter essas normas que estão aí. Porque a população, depois do resultado de ontem, ficou muito preocupada com essa situação, e em especial quando se abriu os bares.
Assim, o que assusta quando a gente sai uns casos, né? Igual ontem saiu o resultado de 7 casos positivos. A gente tem que lembrar que a gente coleta o material aqui, o material vai para Salvador. E às vezes o município, o boletim fica naquele silêncio de resultado, fica 2 resultados, tem dia que sai 2, tem dia que sai 3. Aí de repente sai uma gama de resultados, porque o LACEN testou todos os exames do município de Guanambi. Aí quando a gente vai recebe também de forma acumulada. Mas são casos que já passou pelo PA há 4, 5 dias atrás. Ou seja, quando a gente recebe o resultado, esses caras já estão em tratamento, independente de ser o Covid ou não, a gente já entra com tratamento.
Entendi.
E com orientação.
Uhum.
Então, quando a gente recebe o resultado, recebe de vez.
Uhum.
Né? De uma vez só, recebe 7. Né? E causa esse choque. Mas amanhã, dia 24, nós também vamos dar alta, como recuperado, né, a vários pacientes. Então, hoje nós estamos com 40, deve ir ainda mais à tarde, mais um pouco, deve ir para 42 a 43 pacientes, porque está continuando saindo resultado. Mas amanhã a gente tem aproximadamente 19 recuperados. Então vai baixar esse número de ativos. Então, e nós estamos vivendo esse sobe e desce, essa
gangorra.
Essa gangorra aí. Então, o que a gente tem que preocupar é que cada cidadão tem que se cuidar, usar sua máscara, fazer seu distanciamento social, intensificar na sua parte de higiene. Não é hora para fazer visitas, não é hora para fazer festas, é hora para se cuidar. Nós temos dois dilemas na questão da saúde, que é lutar contra o Covid, ao mesmo tempo garantir emprego e renda para que as pessoas também não venham a surtar e se suicidar, ou morrer por outras necessidades, tipo fome. Então, é uma dificuldade enorme do poder público agir. Então, o que a gente pede é a compreensão da população, se todos nós, no sentido figurado da palavra, juntar e dar as mãos nesse combate, esse coronavírus, e a luta é contínua.
Uhum.
E nós vamos continuar a viver aí, porque a vacina ainda está longe.
Manuel, estão questionando aqui o trabalho da vigilância, porque a população vem se aglomerando, promovendo churrasco, não respeitando as medidas de isolamento social, e quando liga para a polícia diz que é com a vigilância, e o que a vigilância tem feito para combater esse tipo de violação das medidas estabelecidas? Essa é a pergunta.
É, você vê, né, como é que é interessante as pessoas. A gente tem que ficar indignado com a falta de consciência das pessoas e não com a atuação da vigilância. A vigilância, ela tem um papel importantíssimo na fiscalização, mas ela também tem suas limitações de fiscalização. A vigilância tem um código de postura e um código de conduta, que é chegar num estabelecimento, agir no estabelecimento, e ali ela pode atuar porque tem a questão legal. Como é que ela chega numa residência de um cidadão que está fazendo churrasco, ela vai agir? Então, ela vai passar, orientar, explicar a situação, mas a importância é do cidadão, dono da residência, a não aglomerar,
uhum.
Evitar aglomerações. Então, assim, a questão da vigilância não é culpa dela. Ela tenta fazer o trabalho dela, faz... Esses dias mesmo chegou denúncia de futebol, pessoas jogando futebol. Como é que a vigilância vai atuar a quadra?
Sim,
tivemos várias. É uma questão de consciência, é uma questão de orientação. Isso está sendo feito. As rondas educativas estão sendo feitas. Você tem ideia, a portaria do que regulamenta bares e restaurantes, fala lá que é para abrir só até meia-noite. Né? As pessoas estavam indo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A ronda da vigilância passou e onde foi detectada a falha foi corrigido. Então, o trabalho é incessante, não para, é constante.
Eu quero agradecer a você, Manuel Paulo, e ao prefeito municipal, e eu vou ter que encerrar a entrevista, já é 12:33, só posso ficar até 12:30, e parece que o nosso espaço é sempre pequeno, né, pra gente conversar aqui.
É verdade.
Mas agradeço imensamente e vamos estar aqui cobrando de vocês, sendo a voz da população, e também reconhecemos todo o trabalho que tem sido feito, eu acompanho de perto, e estamos aqui também para ajudar, e para que tenhamos uma comunidade mais sadia e que não percamos vida através da Covid-19.
Verdade.
Parabenizo o trabalho seu, para o trabalho do prefeito.
Neide, eu que agradeço mais uma vez o espaço, né, pedir à população esse entendimento, criar essa questão da proteção, a luta é de todos nós. Mais uma vez eu quero parabenizar a imprensa, porque tem um papel fundamental em levar esse conhecimento, levar essa informação ao cidadão, né, então tanto o prefeito como o Manuel Paulo, secretário de saúde, agradece a imprensa e a população em geral. Muito obrigado, viu, filho?
Certo. Prefeito Jairo, muito obrigada, e aqui a gente encerra. Obrigada, prefeito.
Valeu, Neide.
Valeu. Aí. Abraço, e amanhã vamos estar aqui com mais entrevistas e informações.